Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 2 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo chuvoso na cidade do Vaticano. A temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, sob forte chuva, 13 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco em Chipre, na Grécia, o alfabeto de uma viagem às raízes da Europa. Papa em voo para Chipre. Um voo papal no final da manhã desta quinta tem início a 35ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, que até o dia 6 de dezembro o levará a Nicósia, Atenas e Mitilene Lesbos. Francisco trará para Chipre e Grécia a alegria do Evangelho e a luz da esperança. Palavras do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, em entrevista ao Vatican News. Francisco recebeu também um convite oficial para visitar o Bahrein. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você nesse 2 de dezembro, quando a Igreja recorda Santa Viviane. E damos as boas-vindas aos nossos estúdios e também à nossa redação, a Felipe Brogliato, que estará conosco nos próximos meses, passando também a uma experiência aqui conosco. Felipe, que alegria tê-lo conosco. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Silvonei. Bom dia a todos os amigos aí do Brasil. A alegria é minha de estar aqui na Rádio Vaticano aprendendo com vocês. Estaremos juntos até o fim de janeiro aqui para ter essa experiência maravilhosa. De antemão, muito obrigado.
De que parte do Brasil você é?
Eu sou gaúcho, lá de Flores da Cunha, cidade vizinha Caxias, na nossa querida Serra Gaúcha. Então, para mim, o frio de 13 graus está tranquilo por enquanto, Silvonei.
Barbaridade.
Barbaridade, tchê.
Bom, como nós falamos, hoje, dia 2 de dezembro, recordamos Santa Viviane. Felipe?
Exatamente, Silvonei. Viviane, ou Bibiana, foi martirizada durante o breve reinado de Juliano, o apóstata, no ano de 361 ao ano de 363. Na época, foram sacrificados 7 mil cristãos. Viviana era filha de Flávio, prefeito de Roma, e de sua esposa, Dafrosa. Foi martirizada com seus pais e suas duas irmãs, Demétria e Balbina. Além de toda a sua família, também Pimênio, professor de gramática, retórica e demais ciências de Flávio, converteu-se à fé cristã. O Papa São Simplício, que foi Papa entre 468 a 483, construiu uma basílica na colina romana do Esquilino em homenagem à Santa Viviane.
Com o voo papal no final da manhã desta quinta-feira, teve início a 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, que até o dia 6 de dezembro estará em Nicósia, Atenas e Mitilene Lesbos. Um itinerário marcado por grandes temas, em particular os da unidade cristã e do acolhimento dos migrantes. O A, dos apóstolos Barnabé e Paulo. O E, de ecumenismo. O M de migrantes, o H de humanidade, o mesmo invocado pelo Papa em relação às muitas pessoas que morrem no mar Mediterrâneo. Naquele Mare Nostrum sobre o qual se debruçam Chipre e Grécia, prontos para acolher o Papa a partir dessa quinta-feira até a próxima segunda-feira. o alfabeto da 35ª Viagem Apostólica Internacional de Francisco, a terceira em 2021, após a histórica visita ao Iraque em março e a peregrinação a Budapeste, a Eslováquia, em setembro, está incluído nestas letras iniciais de palavras que dão forma concreta ao significado de um itinerário que, num período de 4 dias, 1 hora e 35 minutos, fará com que o Papa percorra um total de 4.643 quilômetros. As várias etapas da viagem papal serão marcadas pelos 11 discursos que Francisco deverá proferir nas várias ocasiões, divididos em discursos reais, 9, 2 homilias e 1 ângelus. 10, por enquanto, são os temas que parecem emergir mais claramente. São Barnabé e São Paulo foram os evangelizadores de Chipre, onde chegaram juntos em 46, e da Grécia, uma terra de fé profundamente enraizada. Duas figuras imponentes, firmes na fé e fortes na amizade em nome de Cristo. É nas suas pegadas missionárias, portanto, que o Papa Francisco se apresenta, seguindo seus exemplos de pregadores do Evangelho, em dois países que idealmente unem o Oriente e o Ocidente. Como o pontífice assinalou na audiência geral desta quarta-feira, a viagem que tem início nesta quinta-feira será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre cristãos de várias confissões. O lema da etapa de Francisco em Chipre é Consola-nos na fé, inspirado no nome de São Barnabé, que pode significar Filho da Consolação. Desta forma, explica uma nota oficial, o objetivo é sugerir a importância do conforto e encorajamento mútuos, dimensões essenciais para o diálogo, encontro e acolhimento, bem como traços salientes da vida e história da ilha. Chipre tem na sua história muitos séculos conturbados, marcados primeiro pelo domínio otomano, depois pelo domínio britânico e, finalmente, pela invasão da Turquia. Simbolizando tudo isso, ainda hoje está a linha verde, o muro militar que corta Nicósia de noroeste para sudoeste, tornando-a a única capital do mundo ainda dividida em duas frações separadas. A do sul, capital da República de Chipre, e a do norte, capital da República do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ankara. Apesar dessa complexa realidade, a ilha é um exemplo positivo. Basta mencionar as palavras de Bento XVI, que visitou o país em junho de 2010. Chipre pode desempenhar um papel especial na promoção do diálogo e da cooperação, disse o então pontífice. O caminho que está percorrendo é um caminho que a comunidade internacional olha com grande interesse e esperança. Em ambos os países, Francisco irá encontrar-se com os líderes das igrejas ortodoxas locais. Nesta sexta-feira de manhã, 3 de dezembro, no Arcebispado de Nicósia, fará uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomo II, arcebispo ortodoxo de Chipre, depois de um encontro com o Santo Sínodo na Catedral Ortodoxa da cidade. Na tarde de 4 de dezembro, porém, no Arcebispado Ortodoxo da Grécia, o Papa irá se encontrar com sua beatitude Hierônimo II, arcebispo de Atenas e de toda a Grécia. Tal como em outras viagens de Francisco, esta 35ª viagem apostólica será encerrada com um encontro com os jovens. Na manhã de 6 de dezembro, pouco antes de partir para a Itália, o Papa saudará os jovens gregos na Escola Dionísio, das Irmãs Ursulinas, em Marussi, Atenas. Francisco ouvirá as vozes de muitos jovens, cruzará seus olhares, acolherá os testemunhos daqueles que vêm de países dilacerados por décadas de conflito, tais como a Síria. O fato que o último grande evento da visita papal seja precisamente um abraço ideal com as gerações mais jovens destina-se a ser uma forte mensagem de recuperação, não só para a Grécia, mas também para o mundo inteiro. Migrantes e o Mediterrâneo, esse é o tema principal dessa viagem, que será expresso em 2 momentos-chave do programa. Nesta sexta-feira, às 16 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, Francisco participará de um momento de oração ecumênica com os migrantes. No domingo de manhã, em vez disso, irá a Mitilene Lesbos para encorajar os refugiados acolhidos no Centro de Acolhimento e Identificação. Na ilha, o Papa terá a oportunidade de se aproximar de uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança, como recordou nesta quarta-feira na audiência geral. Neste caso, será a segunda vez que o Papa irá a essa ilha, que já tinha visitado em 16 de abril de 2016, para levar proximidade e solidariedade aos refugiados no campo de Moria. Na véspera da 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, o secretário de Estado Pietro Parolin se expressou numa entrevista à mídia vaticana falando de que o Papa leva a alegria do Evangelho e a luz da esperança a Chipre e Grécia. Raimundo Lima.
Francisco trará para Chipre e Grécia a alegria do Evangelho e a luz da esperança, exortando a Europa e toda a humanidade à unidade e a não abandonar os necessitados. Assim, na véspera da 35ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco, se expressa em entrevista à mídia vaticana o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin. De fato, os preparativos finais na ilha de Chipre, que esta quinta-feira, 2 de dezembro, recebe o Papa Francisco pela primeira vez, e depois de 2 dias, o Papa seguirá para a Grécia. A viagem, que terminará em 6 de dezembro, verá o Santo Padre peregrino nas origens da Igreja. O Papa trará a luz e a esperança de Cristo, e a exortação, sublinha o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, a transformar o Mediterrâneo de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Eminência, com que espírito o Papa se prepara para partir?
Ce l'ha rivelato lui stesso, appunto, nelle parole che ha rivolto ai due paesi nei quali si recherà nei prossimi giorni.
Ele mesmo nos revelou nas palavras que dirigiu aos dois países que visitará nos próximos dias. E é o espírito de encontro que caracteriza, de certo modo, todas as viagens do Papa. Eu diria todas as suas atividades, a partir das audiências e das outras iniciativas aqui em Roma, ou seja, este desejo de encontrar o outro. Ele termina sua mensagem em vídeo dizendo: "Não vejo a hora de ir encontrá-los, não vejo a hora de visitá-los." Ressalta muito bem este espírito de encontro e de peregrinação. Ele se sente como um peregrino às origens da Igreja. Recordamos que estes países foram marcados por itinerários apostólicos de grande importância, aqueles que se referem aos apóstolos Barnabé e Paulo. É um retorno a estas origens, reencontrar, diz ele, a alegria do Evangelho, que é um tema que percorreu todo o pontificado, começando do primeiro documento. O Papa, como sempre, confia sua peregrinação à oração e pede a oração de todos. Cardeal Parolin, a primeira etapa será Chipre. Desde 1974, a ilha tem a divisão das duas comunidades, cipriota grega e cipriota turca. No Ângelus, de 30 de agosto, o Papa expressou o encorajamento da Santa Sé para as negociações de reunificação. O que significará a presença de Francisco nesta situação?
Sim, é uma situação muito, muito delicada e preocupante, anche io aggiungerei. Nell'aprile di quest'anno ci sono stati dei.
É uma situação muito, muito delicada e preocupante. Em abril deste ano, houve negociações na Suíça com o presidente da República de Chipre, as autoridades da parte norte de Chipre, sob os auspícios da ONU e com a presença dos países fiadores, que são a Grécia, a Turquia e a Grã-Bretanha. Infelizmente, também esta rodada de negociações não produziu resultados concretos e satisfatórios. Ela praticamente terminou sem dar em nada. Creio que o Papa vai para reiterar a posição, a esperança, a exortação da Santa Sé, isto é, que o problema de Chipre possa ser resolvido através de um diálogo sincero e leal entre as partes envolvidas, sempre levando em conta o bem de toda a ilha. Portanto, é uma confirmação da linha da Santa Sé, reiterando-a in loco, com a esperança de que terá um efeito diferente do que proclamá-la de longe. Cardeal Parolin, o Papa se transferirá depois à Grécia, pátria da cultura clássica, como recordou em sua mensagem em vídeo para esta visita, salientando que a Europa não pode prescindir do Mediterrâneo, o mar que viu a difusão do Evangelho e o desenvolvimento de grandes civilizações.
O Mediterrâneo allontana, e o Mediterrâneo avvicina, ecco. Però quello che deve essere lo sforzo di tutti quelli che...
O Mediterrâneo nos distancia, o Mediterrâneo nos aproxima, mas o que deve ser o esforço de todos os países, de todos os povos que vivem ao redor desta bacia, é transformá-la de um espaço que divide em uma oportunidade de encontro. Infelizmente, hoje estamos assistindo ao fenômeno oposto. Tantas tensões em nível geopolítico que tem o Mediterrâneo como centro e depois o fenômeno da migração. O Papa diz algo muito bonito que retoma um pouco a ideia que ele desenvolveu durante o tempo da pandemia, ou seja, quando ele diz, estamos em um barco, e aí ele diz, devemos navegar juntos. A meu ver, este convite para navegarmos juntos significa, vejam, estamos diante de tantos problemas, temos emergências como as da pandemia, da qual ainda não saímos completamente, como as da mudança climática, ouvimos isto em Glasgow nestes dias. Ou temos fenômenos crônicos como a guerra, a pobreza, a fome. Portanto, diante destes grandes fenômenos, destes grandes problemas e dificuldades, devemos apresentar uma frente unida, devemos ter uma abordagem comum, compartilhada, multilateral. Esta é a única maneira de resolver os problemas do mundo de hoje.
O Papa Francisco também recebeu um convite oficial do rei do Bahrein, o rei Hamad, para visitar o país. Jackson.
Papa Francisco foi oficialmente convidado pelo rei Hamad bin Isa al-Khalifa para visitar o reino do Bahrein. O convite oficial do monarca foi entregue ao pontífice pelo Sheikh Khalil bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa, assessor de Sua Majestade para os Assuntos Diplomáticos, recebido na quinta-feira, 25 de novembro, no Vaticano, pelo Bispo de Roma e pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin. Uma mensagem escrita pelo monarca do Bahrein, entregue ao Papa do Vaticano, como diz uma nota do Bahrein News Agency, agência de imprensa oficial do reino, também incluía um convite oficial ao Papa Francisco para visitar o reino do Bahrein. Durante a sua visita ao Vaticano, o enviado do monarca do Bahrein também transmitiu ao Papa saudações e os votos de boa saúde enviados pelo rei Hamad, juntamente com seu apreço, pelo papel fundamental e protagonista desempenhado pelo Papa Francisco no estabelecimento e promoção do diálogo interreligioso e compreensão entre as várias culturas e civilizações, bem como na difusão dos valores da fraternidade humana e da convivência entre todos. Por meio do seu emissário, o rei do Bahrein também expressou ao sucessor de Pedro seu total consentimento ao documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e a coexistência comum, assinado em 4 de fevereiro de 2019 em Abu Dhabi, pelo Papa Francisco e pelo grão-imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, juntamente com a convicção de que, com base nos princípios contidos naquele texto, se pode tentar construir um futuro mais próspero para toda a humanidade. A agência oficial do Bahrein também se refere às saudações e sinceros agradecimentos dirigidos pelo Papa ao monarca do Bahrein pelo amável convite para visitar o reino que ele ama e aprecia como um modelo de abertura e convivência entre seus componentes sociais. O pontífice, lê-se no comunicado oficial do Bahrein, também expressou seu apreço pela sabedoria de sua majestade, o rei Hamad, e sua constante solicitude na promoção da cultura do diálogo e da tolerância. Elogiando as iniciativas do soberano, destinadas a consolidar e difundir os princípios da convivência e da fraternidade entre todos os países e povos. O território do Reino do Bahrein é um arquipélago formado por 33 ilhas próximas à costa ocidental do Golfo Pérsico. A nação, governada pela família real Al-Khalifa, era anteriormente um emirado que se tornou uma monarquia constitucional em 2002. O Bahrein estabeleceu relações diplomáticas com a Santa Sé em 1999. A primeira igreja católica erguida nos tempos modernos no Golfo Pérsico é aquela dedicada ao Sagrado Coração e construída em 1939 na capital do Bahrein, Manama, em um terreno doado pelo emir do Bahrein. Em 2013, a Igreja Católica recebeu do rei Ahmad bin Isa mais um terreno de 9 mil metros quadrados no município de Awali, onde na primavera de 2014 tiveram início as obras daquela que será a Catedral Católica do Reino em homenagem a Nossa Senhora da Arábia. De acordo com a subdivisão das circunscrições eclesiásticas da Igreja Católica, Bahrein faz parte do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte, juntamente com Catar, Kuwait e Arábia Saudita.
O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida lança uma campanha tendo em vista o próximo dia dedicado aos portadores de deficiência. a partir de 6 de dezembro, durante 5 semanas, um testemunho em vídeo de várias partes do mundo mostrará o que significa ser deficiente e servir a Igreja. Ter uma deficiência não significa, para todos os efeitos, não fazer parte da comunidade eclesial. O Papa Francisco recordou-nos isso quando disse que o batismo dá a todos, sem exclusão nem discriminação, a possibilidade de exclamar: Eu sou Igreja. Nós conversamos com o secretário do Dicastério Leigos, Família e Vida, padre Alexandre Auí.
Já é o terceiro ano consecutivo que o Papa Francisco apresenta uma mensagem por ocasião do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A mensagem desse ano tem uma novidade, o fato de ser dirigida diretamente aos nossos irmãos e irmãs que possuem algum tipo de deficiência. Acredito que essa perspectiva que o Papa quis introduzir nessa mensagem é muito valiosa, porque mais do que objeto das nossas atenções, as pessoas com deficiência são protagonistas, não só da sua própria vida, mas também da vida da Igreja. São pessoas que têm fé, que podem contribuir com a evangelização e, dependendo do grau de deficiência, pelo menos uma coisa que todos podem fazer é rezar e oferecer as suas dificuldades pela Igreja e pelos demais. A mensagem é muito bonita porque tem uma linha muito simples. Simplesmente recorda aos nossos irmãos e irmãs portadores de deficiência que Jesus é amigo especialmente na vida deles, que a Igreja é a casa de cada um deles, é a nossa casa, e que, portanto, todos nós somos Igreja, e que todos são protagonistas, que ninguém pode ser considerado um mero figurante. De fato, é uma mensagem especialmente válida para esse tempo de dificuldade, onde o Covid-19 proporcionou dificuldades adicionais às pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. Mas o Evangelho vale para todos, especialmente para eles, e eles também são portadores desse Evangelho. É por isso que também o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida está começando um trabalho dirigido às pessoas com deficiência e àqueles que também são cuidadores, pessoas que acompanham famílias, justamente porque quando falamos Leigos, Família e Vida, as pessoas com deficiência encaixam perfeitamente, porque todos são leigos, batizados, especialmente aqueles, obviamente, que participam da nossa Igreja. Todos podem formar família, ser parte de uma família, e são pessoas fundamentais na história das suas famílias. E é uma forma também de dizer que toda a vida humana é importante. Leigos, Família e Vida. Esse é o sentido de porque também o nosso dicastério decidiu, nos últimos tempos, dar uma atenção especial a esse tipo de apostolado, esse tipo de presença da Igreja junto às pessoas com deficiência. E também o sínodo, o caminho sinodal, tem nos motivado nesse sentido, porque no documento preparatório se fala claramente da importância de envolver também as pessoas portadoras de deficiência no processo sinodal. Elas também têm uma palavra a dizer e nós queremos motivar isso. Vamos fazer uma campanha especial também nesse tempo, que se chama I Am Church, hashtag I Am Church. Começa no dia 6 de dezembro, onde, através de 5 vídeos, mostraremos testemunhos de pessoas que vivem a sua fé sendo portadores de deficiências especiais. Vivem a sua relação com Cristo, amigo, vivem a sua relação com a Igreja, que é mãe, que os acolhe e da qual eles se sentem parte. Esperamos que esse processo possa trazer muitos frutos, não só para a vida das pessoas portadoras de deficiência, mas para toda a Igreja.
A oração do terço na Praça São Pedro, em 12 de dezembro, dia em que se celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora de Guadalupe, que este ano coincide com o terceiro domingo do Advento, será dedicada à padroeira de toda a América e das Filipinas. O terço será marcado por cantos, orações e invocações especiais, com as 5 dezenas da Ave Maria conduzidas por representantes de diferentes povos e culturas. A Pontifícia Comissão para a América Latina prestará assim homenagem à Nossa Senhora de Guadalupe, na proximidade e fidelidade ao sucessor de Pedro, informa um comunicado. O encontro de oração na Praça São Pedro culminará com o Ângelus do Papa. A rezar à Mãe de Todos, em memória das aparições ocorridas entre 9 e 12 de dezembro de 1531, na colina de Tepeyac, ao norte de Cidade do México, quer ser um nós tão grande quanto toda a família humana, movido pela fé, pelo amor e pela esperança. Em conformidade com as medidas anti-Covid, o órgão da Cúria Romana, criado por Pio XII em 1958, com o objetivo de consultar e ajudar as igrejas particulares na América Latina, convida o povo de Deus, a comunidade latino-americana e filipina presente em Roma, residentes e peregrinos, religiosos e religiosas, cardeais e bispos, membros do corpo diplomático e da Cúria Romana, a se reunirem na Praça São Pedro para invocar a intercessão de Nossa Senhora como sinal de unidade na diversidade. Serão feitas orações pela Igreja Católica no mundo inteiro, com atenção particular ao grito dos descartados nas periferias existenciais e uma lembrança especial das vítimas das pandemias, sobretudo as da Covid-19.
E assim nós chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, recordando que o Santo Padre está em voo para Chipre, para dar início então à sua 35ª Viagem Apostólica Internacional, que você poderá acompanhar aqui na Rádio Vaticano e no nosso site e nas nossas redes sociais de Vaticanês. Um abraço especial a todos vocês e nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano. Um abraço e até lá!